Fala Criativo e Criativa, sou eu novamente, retornei com os episódios do podcast, né? Depois de tanto tempo parado, tanto tempo sem gravar, cerca aí de um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio. O último episódio foi gravado em novembro de 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Borges, sou designer gráfico há cerca aí de 3 anos e meio, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, o tempo voa, então não sei exatamente, mas já faz bastante tempo, mais de 3 anos. E eu queria primeiramente especificar o motivo de eu ter parado com o podcast durante todo esse tempo. Aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal, profissional, desde novembro, inclusive coisas de um mês depois ali do último episódio gravado. Eu tive algumas dificuldades, alguns problemas, tanto pessoais quanto profissionais, e justamente por conta disso eu acabei desanimando muito naquela época. Acabei parando de gravar os episódios por conta disso. E depois desse período, eu acabei não tendo tempo suficiente para gravar. Depois que tudo começou a se ajeitar, depois que as coisas voltaram a andar melhor, acabei não encontrando tempo para poder gravar um episódio por completo, me dedicar completamente ao episódio, né? Então eu decidi vir hoje gravar, mesmo enquanto eu estou trabalhando aqui, e contando para vocês um pouquinho aí do que aconteceu nesse período, tá? Contar o que aconteceu, quais foram as mudanças que eu tive tanto na vida profissional quanto pessoal também, como isso influenciou um pouco na minha vida pessoal. Então eu decidi contar para vocês aqui tudo que aconteceu nesse período, nesse episódio, mostrar para vocês também que é possível acontecer o mesmo com vocês, ou até melhor, isso se não já tiver acontecido, obviamente, né, depois de tanto tempo. E outra coisa também, eu quero agradecer muito a todos que ouviram o podcast, foram lá no meu Instagram, me perguntaram sobre os episódios, se eu ia lançar novos episódios, comentaram lá agradecendo pelos episódios que eu gravei, pelas dicas que eu dei. As pessoas que foram lá me incentivar também a continuar, disseram que gostaram, etc. Quero agradecer a todos vocês, de verdade mesmo, de coração, é algo que vale muito pra mim. E sabem que a cada mensagem que eu recebo, tanto de agradecimento quanto de feedback sobre o podcast, me alegra muito. Melhora extremamente o meu dia, e meus planos são que muito em breve eu tenha uma salinha específica, algo assim mais trabalhado, para poder gravar novos episódios para vocês com a qualidade melhor, em circunstâncias melhores, trazer convidados muito em breve. São planejamentos que eu tenho para essa continuidade do podcast, tá bom? Eu tenho essas ideias em mente, são planos que eu tenho, aliás, para colocar em prática muito em breve, assim possível, né, no caso, e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos colocar a musiquinha de introdução e começar o nosso episódio de hoje. Bom, como eu já expliquei anteriormente, esse episódio eu vou citar para vocês alguns dos acontecimentos que tiveram na minha carreira nesse período aí de um ano e meio, mais ou menos. Tudo que aconteceu, quais foram as experiências que eu obtive com tudo isso. Então vamos começar, né? Primeiramente, eu queria aproveitar para agradecer a muitas pessoas que me ajudaram de diversas formas durante esse período difícil que eu tive no final de 2021. Aconteceu o seguinte: eu enfrentei algumas dificuldades, tive alguns problemas com alguns clientes antigos, né, alguns ex-clientes, que acabaram afetando tanto a minha vida pessoal quanto a vida profissional. E durante esse período difícil, eu coloquei em mente que, além de ser forte para poder passar por tudo isso e continuar trabalhando com o que eu amo, eu precisava deixar o meu ego, o meu orgulho de lado e admitir que eu precisava de ajuda. Quem me segue no Instagram, possivelmente, acho que chegou a ver uma das mensagens que eu coloquei na época, já faz muito tempo, então eu não sei, provavelmente a pessoa nem vai lembrar, mas postei nos stories, comentando o que tinha acontecido e tal, e que eu ia parar com a produção de conteúdo por conta disso, enfim. E aí eu fiz um post próximo a isso no Facebook, num grupo de designers gráficos, só que nesse post do Facebook eu citei que eu agradeceria se a pessoa tivesse uma indicação para me fazer de algum cliente, alguma coisa, alguma agência fixa que tivesse querendo contratar. E expliquei toda a situação que eu estava passando, tudo, a questão com a minha família, né? Tudo que estava acontecendo, eu expliquei. E assim, esse período, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava contando com alguns pagamentos para caírem. Todos os pagamentos, todos, literalmente todos, quando eu falo é muito difícil acreditar, porque parece realmente que foi algo assim combinado entre todos. Porque todos os pagamentos que eu estava esperando foram atrasados. Um demorou 2 meses, o outro até hoje não pagou. Mas acontece, são coisas, né, que acontece, a gente passa por esses calotes, essas dificuldades na vida da gente, na carreira. São coisas que uma hora ou outra vai acontecer com a gente. E por mais que a gente diga assim, ah, mas isso serve de lição para não fazer serviço, sem pagamento adiantado, etc, etc e tal, sempre acontece, não adianta. Até porque um não, aliás, boa parte desses serviços que foram atrasados no final de 2021 eram de demandas fixas por mês. Então eram clientes que pagavam todo mês ali essas mensalidades, entre aspas, e eu fazia o um determinado serviço para eles. Então não tinha como eu pedir sempre adiantado. Entendeu? O primeiro mês foi adiantado, aí adiantava um segundo. O terceiro mês, que era o terceiro mês de contrato. Às vezes era contrato de 3 meses, 6 meses, dependendo ali da necessidade do cliente. E aí o que aconteceu foi que esse último mês era justamente o mês que caiu em dezembro. E aí o pagamento não foi efetuado, ficou para janeiro, de janeiro passou para fevereiro. Enfim, foi aí uma coisa puxando a outra, foi virando uma bola de neve. Perdão, tô com a garganta meio ruinzinha hoje, que já começou a esfriar. Então já não tô muito bem. Mas enfim. O que aconteceu foi isso, né? E eu fiz esse pedido de ajuda, fiz esse desabafo no Facebook. E através desse post, vieram muitas pessoas, tanto críticas quanto pessoas querendo ajudar, né? Através dele eu consegui uma parceria com uma agência aqui de Formosa, Goiás. Consegui uma parceria com outro designer também de São Paulo. Aliás, dois designers de São Paulo. E, bom, através dessas parcerias, essa parceria com a agência, eu fiquei cerca de, acho que 6 meses, por aí, por volta de 6 meses, trabalhando com eles fixamente. Depois, até hoje, a gente tem essa parceria ainda, eles mandam um serviço para mim, mas não é algo fixo por mês, né? Então, hoje eu trabalho mais com a criação de logo para eles, essas coisas. Nessa época da parceria, eram posts, tinha uma quantidade mensal, enfim. E através dessas parcerias eu conheci outros clientes. Clientes que hoje são pessoas, além de clientes, são amigos, pessoas incríveis na minha vida, clientes magníficos, e que me abriram portas para outra área. Né? No começo eu me via só como designer de marcas, pensava que, ah, vou trabalhar só com isso e pronto. Aí a partir disso eu comecei a desenvolver landing pages. Faço o design de marcas também ainda, trabalho com identidade visual, mas não é a minha renda principal. Hoje a minha renda principal vem de landing pages e sites. Então eu consegui tanto me aperfeiçoar quanto me direcionar para um novo público, um público mais amplo. Então, cara, foram oportunidades magníficas que abriram para mim e mudaram completamente a minha carreira. Eu sou muito grato todas essas pessoas que me ajudaram nesse grupo, a todos que me indicaram, todo esse networking que eu fiz, porque foi algo que realmente mudou não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal também, né? Hoje eu consigo olhar, por exemplo, algo que há meses atrás eu só sentia vontade, coisas simples, não vou citar, mas coisa simples. Eu consigo olhar e eu não só imaginar ter aquilo. Eu consigo falar assim, não, se eu não pegar esse mês, mês que vem eu posso pegar. Entendeu? Então, é algo que me traz essa satisfação, né? Me deixa muito, muito comovido, vamos dizer assim. Então, eu agradeço muito por tudo o que aconteceu, até mesmo essas experiências ruins, porque diante dessas experiências ruins eu tive força para continuar, né? Diante de tudo o que aconteceu de ruim, Deus me deu forças ali para eu poder seguir em frente. A força veio tanto de Deus como da minha própria família, porque tudo que eu faço, tudo que eu fiz foi por eles, não só por mim. Então, eu vendo a situação que estava em casa, eu tirei as forças para tirei o ego de lado, deixei o tal do orgulho de lado e falei, não, por eles eu vou fazer isso, eu vou pedir ajuda. Não vai me fazer fraco, não vai me fazer uma pessoa, não sei, motivo de deboche. Para algumas pessoas eu posso até ser, para algumas pessoas elas podem olhar assim e falar, olha, ele é fraco. Olha lá, ele precisa pedir ajuda para os outros. Olha lá, ele não consegue ser um homem. Podem pensar o que quiser. Eu vejo diferente, conheço pessoas que veem diferente isso. E o importante é que a minha família pense diferente. Então, além disso acontecer para mim aprender a deixar o orgulho de lado, não só nesse tipo de situação, mas também em outras, isso aconteceu e me abriu um leque que eu acho que se eu não tivesse todo esse networking, eu demoraria anos para conseguir abrir. Então, através de uma pessoa que eu conheci, conheci outra, conheci outra, conheci outra, até hoje é assim. Muitos clientes me indicam para outros, clientes que são fixos, tá? Me indicam para outros clientes, se tornam fixos também, outros fazem o serviço outro. Mas assim, isso é para a gente ver a importância que o networking tem na nossa vida. Isso não só na profissional, tá? Na pessoal também. Porque hoje muitos desses clientes se tornaram meus amigos, se tornaram pessoas que eu converso sobre outras coisas além do trabalho, se tornaram pessoas para quem eu conto meus projetos, me ajudam a planejar esses projetos que eu tenho. Então, uma coisa leva a outra ali, o network ele é sempre bom. E eu não me arrependo realmente de nada do que eu fiz, de nenhum pedido de ajuda nem nada. Ao contrário, eu agradeço muito pela dificuldade que eu passei, pela coragem que eu tive de pedir ajuda e principalmente por ter tido a chance de conhecer pessoas tão incríveis quanto essas que eu conheci. E eu falo assim, não só pessoas que me indicaram, não só pessoas que me contrataram no serviço, mas pessoas também que me deram força, até com uma mensagem, até com um apoio, com um incentivo. Porque isso, algumas pessoas podem pensar que não vale, mas vale muito, muito, de verdade mesmo. É algo que tem um valor gigantesco. Você está num momento difícil, você está duvidando de si mesmo, duvidando da sua capacidade, e chega alguém que coloca você para cima, né? Que fala para você assim, olha, não desiste porque o que você faz é bom, você tem um trabalho assim, assim, assado, você leva jeito para isso, você tem uma boa comunicação, você tem um bom isso, um bom aquilo, então continua, não desiste, eu confio em você, eu acredito em você. Às vezes nem tudo se trata só de ajuda financeira. Se eu não puder ajudar uma pessoa financeiramente, mas eu tenho um conselho, uma palavra boa para ela, uma palavra amiga, que eu sei que talvez melhore a situação dela, que faça ela continuar seguindo em frente, por que que eu não vou dar esse conselho para essa pessoa? Não necessariamente, ah, porque eu não ajudei financeiramente, eu não ajudei a pessoa. Não, não é assim. Se eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso ajudar moralmente, muitas vezes essa ajuda moral vale muito mais do que a ajuda financeira. Entendeu? Então é isso, né? Já fiz o agradecimento, mas não canso de agradecer e principalmente não deixo de lembrar, que fique claro aqui. Inclusive, se alguém que me deu essa força, que algum dos meus parceiros está ouvindo isso agora, que saibam que eu sou muito grato a todos vocês. E tudo que fizeram por mim, cada mensagem, cada ajuda, cada indicação, nada disso vai ser esquecido jamais. Independentemente do tamanho que a Borges Design fique, independentemente de tudo que aconteça, eu jamais vou esquecer de tudo que foi feito. E eu falo assim, né? A pessoa às vezes pode até pensar assim: nossa, tá achando que a Borges Design vai ficar gigantesca, tá se achando demais. Eu acho assim, eu não tô me achando. Eu acho assim que se a gente não fizer, não sonhar, a gente nunca vai saber se a gente pode conquistar ou não. A gente nunca vai tentar conquistar. Eu preciso sonhar para poder tentar. Entende? Então muitas coisas que eu tenho hoje, eu sonhava há meses atrás. Hoje eu olho, às vezes no dia a dia da correria a gente nem para pra admirar tudo isso, mas hoje eu olho para cada mínimo detalhe, pro meu cantinho aqui, a minha mesa, meu escritório bonitinho, montadinho, eu olho para isso e eu penso assim, poxa, há 2 anos atrás, quando eu trabalhava na mesa da cozinha, eu pensava nisso. Eu sonhava em ter uma mesa para mim, uma cadeira confortável. Sonhava em ter uma segunda tela para otimizar meu trabalho. Entendeu? Então eu paro e penso nisso. A gente não faz isso todo dia, tal, a gente pode, no meio da correria, a gente esquecer de agradecer e tudo, mas acho que é importante a gente dar valor para cada mínimo detalhe. E se a gente não sonhar, por mais pequeno que pareça, entre aspas, né? Pequeno entre aspas, porque eu acho que nem todo, nenhum sonho é pequeno demais. Por mais que a gente sonhe algo que para os outros parece ser bobo, ou às vezes para os outros parece ser impossível, se a gente correr atrás desse sonho, não vai ser impossível. Entendeu? A gente consegue. Se a gente, obviamente, não conseguir sozinho, a gente precisa de ajuda. Se não conseguir de uma forma, a gente tenta de outra. Mas o importante, eu acredito que seja sonhar. Não pensando só assim, ah, se eu não conquistar, não vale a pena. Se eu não conquistar, eu não sou um profissional bom. Não. Se você não conquistar aquilo exatamente que você sonhou, mas conquistar algo próximo já tá valendo muito. Só de você correr atrás todo dia, de você levantar da sua cama, com ânimo ou sem ânimo, ir lá trabalhar para correr atrás desse sonho, já tá valendo demais. Você já tá se fazendo mais forte do que muitas outras pessoas que desistem ali na primeira queda, na primeira dificuldade que encontra pelo caminho. E, bom, é isso, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para respirar um pouquinho, tomar uma água e já já eu volto aí com um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de falação, porque já deu para perceber que eu falo bastante. Gosto de falar, sou um pouco tímido, mas do meu jeito. Então já já eu volto aqui, vou só dar uma respirada. Tô de volta, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância, obviamente, de todo o networking, né? De tudo, já desabafei, já contei o que aconteceu ali por alto, tá? Se eu fosse contar tudo detalhadamente, ficaria, acho que uma hora ali. Só essa última parte, acho que ficaria com uma horinha. Então, por isso que eu dei uma resumida, você viu? O resumo deu quase 15 minutos. Mas vamos lá. Eu acho que eu já citei anteriormente, né, em algum outro episódio, a importância de você trabalhar o seu networking, né? Eu já tive outro episódio aí falando sobre captação de clientes, etc. E mantenho, tá, a minha opinião sobre muitas coisas que eu disse. Não lembro de cor, tá, mas já deixo aqui declarado que eu continuo com o mesmo pensamento de 2 anos atrás quanto à questão de captação de clientes, mas tem algumas coisas para adicionar, tá? Mas primeiro eu vou falar sobre essa questão do networking, né? O networking é importante não só para você, por exemplo, fazer um networking entre clientes e tal, mas para você fazer um networking com outros designers também, com agências, você conhecer pessoas, você ter essa conexão não só com designers, também até com videomakers, pessoas de outras áreas, né? Eu tenho um networking hoje eu conheço outros designers, conheço agências, tenho parceria com lançador de produtos digitais, né? Tenho parceria com experts. Então, o meu networking hoje, a minha base de contatos, ela é uma base muito boa. Pode melhorar? Pode, com certeza. Pode aumentar? Pode. Quem quiser vir, pode vir. Quem quiser me chamar, pode chamar, sem problemas. Estou disponível. Mas uma parceria nova é sempre bom, né? E assim, brincadeiras à parte, o network ele é muito importante, né, para você conhecer pessoas de outras áreas, conhecer outras metodologias de trabalho, aprender a captar mais clientes, aprender a conversar com públicos de outras áreas. E para a gente que é designer gráfico, isso vale muito, porque o nosso trabalho ele engloba diversas áreas diferentes, né? Então, por exemplo, você conhecer um dentista, uma dentista, uma médica, conhecer, não sei, um professor, bom, não sei, conhecer diversas pessoas de outras áreas além da sua. Essas pessoas, elas, às vezes você pode conhecer uma pessoa que trabalha por conta, ou às vezes você pode conhecer uma pessoa que não trabalha por conta, mas conhece outras pessoas que trabalham. E através disso ela vai indicando o seu trabalho. Ela vai indicando você para outras pessoas. Até um dia, se ela precisar de algo, ela pode te chamar. Então é sempre bom, todo lugar que você vai, você leva um cartão, você comenta sobre o seu trabalho. Óbvio, você não vai ser aquela pessoa chata que tá ali, tá em 30 minutos de conversa com a pessoa. Você tá ali conversando, tem meia hora que você tá conversando com alguém, criou ali um coleguismo, né? Conheceu uma nova pessoa. E aí, desses 30 minutos, 20 você ficou falando do seu trabalho. Óbvio, você não vai fazer isso. Mas sempre tenta citar ali por alto, depois de um tempinho, vai conhecendo a pessoa, cita o que você faz, porque realmente isso funcionou muito pra mim. Hoje, eu consegui clientes que eu conheci no shopping, eu consegui parcerias, só que isso já faz algum tempo já, com clínica médica onde eu passava, né, dentistas onde eu passava. Na academia, já me perguntaram sobre o meu trabalho, já chegaram a fazer orçamento, fecharam? Não, mas fizeram orçamento, então o que importa? E a oportunidade, a chance de fechar é grande, porque eles podem indicar para outras pessoas. Então é sempre bom você estar ali, você comentar por alto do seu trabalho. Explicar ali, sei lá, 5 minutinhos da conversa, você pega e explica o que você faz. Óbvio, quando entrar nesse assunto. Se não entrar nesse assunto, tenta puxar a ideia para esse assunto. Conhecer outra pessoa, saber o que ela faz, a vida também, qual que é a profissão dela, a área dela, tenta levar para esse assunto para que você possa apresentar a sua profissão também. Através disso, você vai criar uma rede de contatos muito extensa, muito diversa. De 30 contatos que você consiga, por exemplo, não é possível que pelo menos dois não vão conhecer outra pessoa, ou contratar o seu serviço, ou conhecer outra pessoa que possa contratar o seu serviço. Entendeu? Então é bom você fazer, ter esse conhecimento de pessoas de outras áreas também, né? Você fazer conexão com outros designers. Eu conheço vários designers gráficos, alguns com quem eu já tive a honra gigantesca de trabalhar, outros que não, a oportunidade não bateu, mas quem sabe muito em breve. Então eu conheço o trabalho de outros designers também, e isso impacta no meu trabalho. Porque eu tenho, através desses designers, eu tenho referências para mim trabalhar também, né? Eu posso pegar tantas coisas boas quanto as coisas ruins e aplicar no meu trabalho. E conheço web designers, conheço videomakers. Então, cada uma dessas pessoas que eu conheço, eu vou criando essa conexão, eu vou tendo dicas de como trabalhar na minha área, vou pegando dicas, né, de como aplicar cada coisinha ali na minha área, de como conversar com outras pessoas desse nicho dessa pessoa também, para conseguir assim novos clientes. E além disso, essas pessoas podem acabar me indicando para alguém. Às vezes eu faço um serviço que ele não faz, ou então ele tá com a agenda cheia, ele passa para mim, como já foi várias vezes o caso. Entendeu? Como já aconteceu diversas vezes comigo. Então acho que o network ele é muito importante por isso. Eu tenho clientes hoje que são clientes fixos, que vieram para mim através do networking, através de indicações de outras pessoas. né? E essas outras pessoas que me indicaram até hoje também fazem serviço comigo. Então o network ele é muito importante por conta disso. E quanto à questão da captação de clientes, eu acho que a captação ela não deve ser ali como que eu posso dizer? Você não precisa focar na captação só no momento exclusivo em que você apresenta seu serviço para uma pessoa, né? Só no momento exclusivo ali que você vai, sei lá, conseguir mandar um orçamento para ela ou conseguir o contato dela, enfim. Acho que a captação ela tem que ser elevada um pouco além disso. É você criar uma conexão real com a pessoa. Você conhece, buscar através dessa pessoa conhecer mais o público dela, se interessar, mostrar interesse pela área que ela trabalha. Se você está falando, por exemplo, numa reunião, tenta descontrair um pouco. Óbvio, você não vai contar uma piada besta, uma piada completamente sem nexo, mas tenta descontrair um pouco. Tem aquele velho, aquele clichê que praticamente toda série americana, todo filme americano tem, que você tem que começar uma reunião com uma piada. Tenta levar isso, mas óbvio, você não vai começar com uma piada de toque-toque ou sei lá, com a outra, qualquer outra piada. Você não precisa começar necessariamente com uma piada. Mas tenta levar o assunto, ou algum detalhe do assunto, sei lá, fazer um comentário engraçado, um comentário descontraído, algo que seja saudável, né? E que faça o cliente rir. Porque através dessa risada desse cliente, através do cliente conhecer o seu humor, conhecer o seu lado pessoa e não só o seu lado profissional, o cliente ele se conecta com você. E essa conexão pode fazer não só com que o cliente compre de você e se torne o cliente sensacional e um amigo, mas se caso ele não fechar, você vai ter um cliente, um potencial cliente, ou sei lá, um prospecto, vamos dizer assim, que beleza, não fechou agora, mas futuramente pode fechar e também tem a chance, a oportunidade de te indicar para outra pessoa. Entendeu? Então acho que é sempre bom a gente não focar só no atendimento robótico, só naquela coisa de, sei lá, falar super sério com o cliente, não dar uma risada. Às vezes o cliente puxa. Tem muitos clientes que puxam uma brincadeira, puxam um assunto engraçado, alguma coisa. Você não vai nem. Vai mandar só um joinha. Entendeu? Vai mandar uma mensagem super seco. Tenta se contrair um pouco. O cliente falou que tem alguma coisa acontecendo. Sei lá, o cliente falou: ah, eu tô. Desculpa, que aconteceu tal coisa. Eu tô com a mente cheia. Aí você vai falar sem problemas. Não, tenta falar assim, ah não, sem problemas, eu entendo, passo por isso também, tal coisa aconteceu. Através disso você vai estar desenvolvendo uma conversa com o seu cliente. E essa conversa, eu não estou dizendo aqui que você tem que contar a sua vida, tá? Não estou dizendo que você tem que, ah, eu tenho que contar a minha vida inteira para o cliente, então eu tenho que forçar riso, etc. Não, eu estou falando que você tem que ser humano. Tem que tentar conversar com o cliente como se você estivesse conversando com uma pessoa, sei lá, num ponto de ônibus, num bar, não sei. Como se fosse realmente um colega, uma pessoa que você está conhecendo ali, né? Porque é realmente uma pessoa que você está conhecendo, não é só um cliente. Então tenta conversar como se fosse um encontro casual, uma pessoa que você está conhecendo casualmente ali na rua, conheceu a pessoa agora, vai desenvolver uma conversa, tal, quer criar uma amizade. Então tenta fazer dessa forma, porque funciona, tá? E eu digo isso não só em questão de dinheiro, mas também porque quando você cria uma conexão de verdade, você se sente mais valorizado. Eu tenho clientes hoje que, além de clientes, são amigos e que hoje valorizam muito o meu trabalho de uma forma que eu nunca fui valorizado antes. Eu recebo feedbacks incríveis, em áudio, em texto, às vezes até sem pedir, tá? Às vezes eu não preciso chegar lá e tem como você comentar, mandar um feedback. Não, às vezes o cliente manda por si próprio, entendeu? Por conta própria. Já teve cliente assim, ah, nossa, eu te amo. Oh, porra, eu te amo também, cara. Obrigado. Entendeu? Por que que eu vou tratar o cliente como se eu fosse um robô e o cliente não fosse uma pessoa que pode se tornar um colega? Já ouviu aquela frase de que é mais fácil um cliente se tornar seu amigo do que um amigo se tornar seu cliente? Realmente, é verdade. Tá? São raras as exceções. Eu tô falando isso, ah, mas tem amigo que contratou seu serviço? Sim, tem. Mas em questão de quantidade, de possibilidade de acontecer, a possibilidade de um cliente se tornar meu amigo é muito maior do que a do amigo se tornar meu cliente e valorizar o meu trabalho, não tentar diminuir o meu trabalho, não tentar reclamar do meu preço de uma forma que desmereça o meu trabalho. Entendeu? É muito mais fácil isso acontecer. Então hoje eu tenho clientes que, além de clientes, são amigos, são pessoas incríveis na minha vida, que eu tive a honra de participar de projetos incríveis com eles, de assim se tratado como não um prestador de serviço qualquer, sabe? Não só como uma pessoa que trabalha para eles. Não, eu sou tratado como uma pessoa da equipe que trabalha com eles, que fez parte de todos os projetos, que teve uma parte essencial em todos esses projetos. Então eu sinto essa valorização, tá? Às vezes eles não falam de forma direta, sempre, ai, todo dia eles mandam que amam o meu trabalho. Não, mas às vezes em detalhes mínimos, assim, só pela confiança, sabe? Só pela aquela sensação, tipo assim, sensação não, aquela ocasião, por exemplo, que o cliente manda um projeto pra você e ele fala assim: pode fazer, eu confio em você. Te manda o briefing certinho, não manda referência, não manda nada. Você manda o projeto, ele fala: aprovado. Ficou sensacional. Porque você conhece o cliente, você tem uma conexão com ele, ele confia em você, confia no seu trabalho, porque ele sabe que você tem essa conexão. E através dessa conexão você consegue desenvolver projetos melhores. Porque você conhece realmente o gosto do cliente, você conhece realmente o cliente. Entendeu? É muito mais fácil você fazer algo para alguém que você conhece, que você sabe que a pessoa gosta, que você sabe que a pessoa não gosta, que você conhece o estilo da pessoa de modo geral, do que você fazer para uma pessoa que você teve uma conversa robótica, preencheu ali meia dúzia de palavras para você num briefing e não te mandou mais nada. Você não teve uma conversa para entender melhor a pessoa, para entender melhor o objetivo dela, a história dela. Então, quando você conhece a história, o objetivo, os gostos e tudo isso alinhado a um briefing por escrito, você consegue pensar em algo melhor para você desenvolver. Entendeu? Sai um projeto, o projeto flui melhor, tem como que eu posso falar? Meu Deus do céu, está fugindo as palavras hoje. Você tem um desempenho melhor. Entendeu? Então, que fique claro, tá? Não tô falando pra você que você tem que contar toda a sua vida pessoal. Ai, você, sei lá, eu caí, quebrei a unha do dedinho, vou contar pro meu cliente. Não tem necessidade, entendeu? Ah, eu preciso falar com o meu cliente no final de semana, 11 horas da noite. Não. Eu só tô falando que durante o atendimento, você se mostrar humano e aberto a ouvir o seu cliente, a entender o lado dele, a entender a história dele, vai te trazer benefícios, sim. Vai facilitar tanto o seu lado quanto o dele. Porque ele vai ter uma confiança maior em você, ele vai ter um apego maior pelo seu trabalho, pela sua pessoa, a consideração gigantesca, que é algo magnífico de se receber. E o seu trabalho vai fluir melhor. Porque você vai saber o que você está fazendo, você vai saber os gostos do cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então você vai saber o que aplicar nesse projeto para você enviar para ele e ser aprovado de primeira. Ou aprovado ali com uma alteraçãozinha mínima. Aí muda a perninha do R. Pronto, alterou, já era aprovado. Pensa que magnífico, é incrível. Eu sofro com a alteração? Sofro, sinceramente. Tá? Não vou dizer que não tem alteração nos meus projetos. Mas posts, por exemplo. De 30 posts que eu faço para um cliente, um exemplo aqui, 5, 6 pedem alteração. Entendeu? Sim, 5, 6 posts. Às vezes é alteração mínima de texto, de um erro de digitação. Às vezes é uma coisa super simples. Por quê? Porque eu conheço o estilo do cliente, o estilo do perfil dele, como que ele está trabalhando a imagem, como que ele quer se comunicar com o público. Conheço o público dele também, porque eu vou no perfil dele, conheço os comentários, leio os comentários, vejo o perfil dessas pessoas. Ah, mas então você gasta muito tempo fazendo isso? Não, não gasto. Tá? Às vezes uma coisa. Todo mundo tem aquele momento no dia que tá procrastinando, né? Óbvio. Todo mundo. Dizer que não faz isso, tá mentindo. Mas tem um momento que você tá ali. Vai, depois do almoço, um exemplo. Terminou de almoçar, barriga tá cheia, tá cansado, sono. Você vai lá e abre o Instagram. Por que que você não vai abrir o perfil do seu cliente e ver alguma coisa? Ver os comentários da última publicação que você fez. Eu adoro fazer isso. Eu adoro entrar nos comentários de uma publicação e ver o que que as pessoas estão achando. Às vezes tem feedback sobre o criativo, eu acho isso sensacional. Muito bom ouvir a pessoa falando assim: nossa, que criativo lindo. Aí o cliente comenta: eu sei, eu também amei. Sabe, é algo muito, muito bom, é muito gratificante. E aí você vê aquele criativo no feed, todo harmonizado, todo bonitinho. Poxa, dá um orgulho. Entendeu? E você entra, são o quê? 2 minutos da sua vida que você pegou para ler um comentário. Entendeu? Então você está ali conhecendo o seu cliente, conhecendo os gostos do próprio cliente e conhecendo os gostos do público. Né? Eu trabalho atualmente com design para lançamentos. Então é muito importante em cada criativo que eu faça que eu saiba a comunicação que o meu cliente quer transmitir para o cliente dele, para o público dele, né? Para os alunos, para futuros alunos, enfim. Então, durante o lançamento, olha, é muito puxado. Design para lançamentos é uma área super corrida, tá? Ano passado, durante um certo período também, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, ficava super nervoso por conta disso, por conta da correria que é. É muita coisa que chega às vezes de última hora, com poucos dias de prazo, e você fica meio, principalmente quando você tá no começo, não tá acostumado, você fica meio perturbado, você fica meio, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu tô desnorteado. Mas cara, é uma área que vale muito a pena, porque você ouviu os feedbacks depois, você vê o resultado que deu depois, é magnífico, é muito bom. Tá? As páginas que eu faço, eu vou evoluindo cada vez mais. A primeira página que eu fiz, se eu for olhar hoje, eu não tenho mais no portfólio. Mas se eu fosse pegar a primeira página que eu fiz pro lançamento, primeiro lançamento que eu participei, a diferença que ela tem para a página que eu fiz hoje é esmagadora. Mas naquela época eu já tinha um feedback maravilhoso e o desempenho do lançamento foi incrível. Então você vai vendo essa evolução, né? Você vê tanto a evolução do seu cliente quanto a sua. Vocês vão evoluindo juntos ali. O cliente vai se adaptando ao seu jeito de trabalhar, ao seu horário. O cliente vai se adaptando ao seu estilo. Você vai se adaptando ao estilo do cliente. E ali vocês vão criando algo que vai funcionar cada vez melhor. Saem os dois felizes. Entendeu? Os dois saem felizes. Isso é incrível. Você entrar nos comentários de uma publicação patrocinada, por exemplo, que você fez o post, ver os comentários positivos, poxa, show de bola. Acontece de ver comentário negativo? Sim. Tem gente que, poxa, às vezes não sei o que acontece com a pessoa. A pessoa tá tão frustrada com alguma coisa que vai lá e desconta um post. Acontece, você não vai agradar todo mundo, nem Deus é orador. Então, é você pensar assim que você está fazendo uma conexão que não vai ser só algo que você, ah, eu vou ter que dar risadinha à toa, vou ter que fazer assim. Não, você não precisa fazer isso. Entendeu? Você está fazendo uma conexão com a pessoa, essa pessoa vai se tornar um cliente fixo, muito bom, que vai valorizar muito o seu trabalho, e vai se tornar um amigo, consequentemente. Entendeu? Então é pensar dessa forma. Tá? E acho que eu acabei me perdendo um pouco no assunto, mas é isso. Tá bom? Queria passar isso pra vocês. Sobre a questão do design para lançamentos, realmente é uma questão muito puxada. Tá? É uma área que é muito, muito corrida. Criativos, vem assim, muitos criativos, às vezes de última hora, para você fazer para um evento. As páginas são que levam bastante tempo também, mas é uma parte que eu amo fazer. Tá? Apesar da correria toda, apesar de me estressar, ficar bravo. Acabei voltando para o assunto agora, voltei, lembrei. Eu tava falando sobre a questão das alterações. As alterações me deixam bravo, tá? Principalmente em página. Me deixam, poxa, fico chateado, fico bravo, ali estressado. Não é na hora, coisa de momento, normal. Não é que, ah, eu odeio tal pessoa, odeio fazer tal alteração. Ah, não, não é isso. Mas é aquela coisa, você fez um, tá fazendo um projeto ali e tal, pediram alteração, você fica, poxa, frustrado. Eu vou ter que mexer em tudo de novo, entendeu? Acontece, normal. Não tô dizendo que não acontece, o micro acontece. Mas a quantidade é muito menor do que há, sei lá, anos atrás, entendeu? Meses atrás, de quando eu não tinha uma conexão com os clientes, quando eu trabalhava de outra forma. E se eu hoje não tivesse essa conexão ainda, se eu não tivesse trabalhado essa conexão com esses clientes, hoje meus projetos estariam da mesma forma e possivelmente ainda lotados de alteração, entendeu? Um monte de pedido. É mandar um post pedirem três alterações, quatro alterações, mandar uma página e pedirem três, quatro alterações. Se eu não tivesse evoluído, me conectado com o cliente para entender o lado dele, para entender o público, isso estaria acontecendo até hoje. Eu não teria evoluído. Hoje, os novos clientes que chegam para mim, eu me adapto ao jeito deles de forma gradual. Eu não começo já sabendo a forma como eles vão gostar, a forma como eles querem os criativos, a forma como conecta melhor com o público, a forma como vai ter um desempenho melhor. Não, eu não chego já conhecendo. eu chego cometendo erros, tendo essa questão de alterações, precisando de ajustes, mas aos poucos, meses ali, às vezes semanas, eu já me adapto ao estilo do cliente, ao estilo do que ele gosta, ao estilo do que vai conectar com o público dele. Entendeu? Por quê? Porque eu trabalho essa conexão com ele, além do profissional, além só daquela forma robótica. Tá? Profissional que eu falo assim, além só dessa forma robótica. Continua sendo uma conversa profissional, sim, entre cliente e designer, sim, mas com uma conexão maior, com interesse maior, não só pelo projeto, mas também pelo público que vai atingir esse projeto, que esse projeto vai atingir, aliás, pela forma que o meu cliente quer se comunicar, entre outras coisas. E eu acho que isso é muito importante, tá? Então, levar a prospecção para esse nível de conexão é muito bom e vai trazer muitos benefícios, tá? Porque o cliente, ele vai ver que você tem interesse real. Não é você mandar um orçamento ali em PDF e sumir, tá? Esperar só a resposta do cliente, não. Você mandou o PDF ali, o cliente não respondeu, você mandou uma mensagem para ele. Opa, conseguiu checar o PDF? Conseguiu chegar na sua proposta? Espero que você goste do nosso trabalho, goste da proposta. Se tiver algum detalhe para acrescentar, você me chama. A gente poder debater esses detalhes que você quiser debater. E a gente chega numa solução que seja razoável para os dois, para a gente poder começar a trabalhar nesse projeto juntos. Vai ser uma honra enorme trabalhar com você. Entendeu? Então, você saber se comunicar como uma pessoa que quer. Tem interesse em se conectar com esse cliente, tá? Mostrar esse interesse para ele, porque isso vale muito. É a conexão humanizada, isso já foi visto várias vezes em várias marcas, né? Você vê aí o exemplo, um exemplo aí, o PIN do Ponto Frio, o Baianinho das Casas Bahia, o Alu do Magalu. Vixe. Tem mascotes diversos. Tem aquele que parece um passarinho do Angry Birds. Esqueci qual que é o nome da marca. Acho que é uma marca para computador, de componente para computador. A conexão, o passarinho virou até meme. Então criou essa conexão humanizada com os clientes. Por mais que a gente saiba que não é o dono direto da marca, não é um profissional direto ali do. Por exemplo, não é sei lá, um chefe executivo, ou sei lá, qualquer coisa que está conectando, né? O estagiário que está se conectando com os clientes, mas sim, esse estagiário está fazendo um ótimo trabalho. Por quê? Porque está conectando com o público, está tendo engajamento na rede social, está tendo mais vendas, está direcionando esse público de uma forma mais, de uma forma diferenciada para a empresa. Está criando essa conexão, está divulgando a marca, está aumentando o alcance da marca. Você vê uma publicação do PIN, do Ponto Frio, tem diversos comentários. E ele responde, ele brinca com as pessoas, ele tira uma onda. Ali é um estagiário de sucesso, de qualidade. Entendeu? Então, tem um grande diferencial. Você vê o desempenho que tem as redes sociais do Ponto Frio, por conta desse engajamento que o mascote deles tem, né? O estagiário, né, tem o responsável pelas redes sociais. A gente chama de estagiário por meme, não sei, mas enfim, que o responsável pelas redes sociais tem com o público, isso impacta diretamente no desempenho de toda a empresa, né? Se tornou uma empresa que, poxa, tá em memes por aí em diversos lugares, o público conhece bem. Você fala de algum produto, alguma coisa, a pessoa fala assim: ó, oh, nossa, o Ponto Frio tá tal valor. O Ponto Frio, há anos atrás, sempre foi uma marca conhecida. Né, mas anos atrás estava, entre aspas, esquecida. Né, era uma marca que estava tendo um desempenho um pouco baixo. Depois das compras na internet, questão de site otimizado, essas coisas. Depois que eles fizeram toda essa mudança na marca e na forma de comunicação, aumentou de uma forma drástica. Você vê o Ponto Frio em meme, você vê o Ponto Frio na página da South America Memes. Então, eles tiveram essa mudança na comunicação, essa conexão maior com o público. Trouxe benefícios gigantes para eles. Entendeu? Então acho que a gente aplicando isso tudo na nossa vida profissional também vai trazer grandes mudanças também. Entendeu? Para mim trouxe. Para mim, esse fato de me conectar mais com meus clientes, de conhecer cada vez melhor eles, foi algo muito benéfico. Né? Me proporcionou diversas experiências, diversas mudanças na minha carreira. Então é algo que eu recomendo que você faça, porque funcionou comigo. Pode não funcionar com todos? Pode. Assim como qualquer estratégia, qualquer dica, qualquer técnica pode não funcionar para todas as pessoas iguais. Quer dizer, igualmente. Mas é uma dica que eu tô dando de coração, tô dando por ser uma experiência que eu tive, não é algo que eu tô, eu tô imaginando, tô pensando, algo que eu li no artigo, não. É algo que aconteceu comigo, uma dica que eu quero compartilhar. Eu tenho mais um agradecimento bem importante a fazer, porque a gente alcançou aí a meta de 2.800 reproduções do podcast. E isso contando aí todas as plataformas, tá? Spotify, Google Podcasts, se não me engano, acho que a Tidal também, Tidal, eu não sei a pronúncia correta, mas o Apple Podcasts também. Então tem diversas plataformas aí onde o podcast está disponível e a gente alcançou essa marca aí de 2.800 reproduções e cerca de, se eu não me engano, de 250 inscritos no podcast. Então eu quero agradecer muito de verdade mesmo a cada um de vocês que se inscreveu. Quero agradecer a você que curte o podcast, que tem comentado sobre o podcast, tem recomendado para outras pessoas, que tem me dado feedbacks lá no Instagram, mandado mensagens. É muito gratificante mesmo receber cada uma das mensagens, eu gosto muito. E me anima cada vez mais, tá? Saber o que você tá achando do podcast, saber que eu tô fazendo algo que realmente tá ajudando de alguma forma alguém e que tá trazendo ali uma boa distração também para um momento de trabalho. Então é muito importante o seu feedback para mim e me alegra demais saber o que que você tá pensando, o que que você acha do podcast. Eu agradeço de coração mesmo por a gente ter alcançado esses números. E é claro, eu quero te pedir também, se você ainda não segue a Borges Design lá no Instagram, a você me seguir lá, seguir a gente lá. É o arroba a.borgesdesign, tudo junto. Óbvio, né? Instagram não tem como colocar espaço. Mas é, enfim, é só seguir a gente lá. Eu posto, faz um tempinho já que eu não posto conteúdo, mas eu pretendo voltar muito em breve. Mas é claro, tem os conteúdos antigos lá, alguns, muita coisa tem que atualizar, vídeos, a gravação era péssima, mas tá valendo, acho que pode ajudar você de alguma forma. Então segue a gente lá, curta os posts, compartilha os posts, salva as dicas que você achar úteis para você poder ver depois e aplicar nos seus projetos, beleza? E também, é claro, não deixa de ver o nosso portfólio. Você encontra ele lá no link da bio do meu Instagram. E não só o portfólio, mas também o site completo da Borges Design, onde você consegue ver as landing pages, os sites que eu fiz, algumas prévias lá, né, de sites que a gente trabalhou. E é claro, quiser ver um site completo, é só mandar uma DM lá que eu te respondo, mando o link. Algumas páginas, por serem páginas de vendas, né, para eventos, cursos online, muito possivelmente podem não estar no ar na hora que você enviar a mensagem. Mas provavelmente eu posso ter uma prévia dela aqui, um print, alguma coisa, caso você queira conhecer um pouco mais meu trabalho, beleza? Novamente agradeço muito pela presença aí no podcast, pelas visualizações, visualizações não, pelas reproduções, pelos inscritos. Agradeço de coração mesmo por cada feedback. E eu vejo você no próximo episódio do podcast, muito em breve, se Deus quiser. Então, muito obrigado e um grande abraço aí pra vocês. E até mais.